Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Parte 8. Monte continuava na sua muda estrágica a apavorar o inimigo ou com a só vista das brechas de suas muralhas, do incêndio do casario, das ruínas fumegantes. Até o nascer do sol nenhuma resposta do tiro teio inimigo veio lhe denunciar que ainda havia pelejado res no sombrio reducto. Nenhum outro som, nem ao menos o dos apitos de Taquara, Mipiusari. A mudez singular da idade santa lançou no ânimo dos sitiantes jubilosa suspeita. O inimigo via ter desamparado a posição ou então, o que era mais provável, estava completamente anquilado com o formidável bombardeio. Resolveu-se então um assalto, porque o silenoio podia ser também um estratagema. Em todo caso, os sitiantes estavam convencidos de que o número dos jagunços combatentes era reduzidíssimo, já pela estreiteza da área por eles ocupada, já os terríveis efeitos dos bombardeios. Resolvido que foi antes, carrinhões, imediatamente dois batalhões, a marche-marche, vingaram a barranca do rio e surgiram no largo, avançando com impeto. Então daquelas ruínas fumegantes, do meio das respovoadas de silêncio e de morte, rompeu subitamente uma descarga formidável. Belo Monte ressurgiu ao contacto das botas dos soldados, fero e sanhudo como jamais fora. A primeira linha de soldados rolou quase toda na poeira. Os clarins feriam os ares tocando a carga. Os oficiais subalternos, inebriados pela luta e ávidos, gloria ou de fama nos combates, arrojavam-se para o último reduto à frente, sendo por isso ceifados implacavelmente pelas carabinas jagunças. E os batalhões, depois de teimarem algum gumpo em manter a insustentável posição, retrocederam, não sem terem ocupado mais algumas braças de terreno. Rechaçadas as forças assaltantes, nem por isso melhorou a situação dos jagunços. Agora, uns em frente dos outros, os inimigos insultavam-se antes das pugnas, trocando epitetos deprimentes. Em certos momentos o acoteavam, vaiando uns aos outros, a propósito de movimentos não eficazes de forças, ou de assaltos repelidos com perdas. No momento do assalto apareceu o F do povo, que tinha estado trabalhando o dia e a noite antecedentes, quase junanto o alien inimiga, estendida atrás do cemitério. Correu ao santuário e quis falar ao conselheiro. Mas Taramela, cumprindo as ordens recebidas, foi inflexível. Não. Ninguém entra aqui. Su-chefe, vosse mecê me perdo, nosso conselheiro me disse que não entrasse lá, antes que ele chamasse. Ele ainda não chamou. Ninguém pôde entrar lá. Que é isso, José Félix? Então você está me desconhecendo. E eu não estou desconhecendo sem você, mecê, não su-chefe. Mas nosso conselheiro disse que ninguém entrasse lá. Nem você, me sou chefe. E ele falou muito os jagunços em seu nome a noite passada toda. Mas agora ninguém é impôde entrar lá. João Abibebe e voltou atrás da latada e na direção desta, justamente no lugar onde havia algumas casas mais fortes. Ele postou um piquete de atiradores que de veio ao enterro e teia com oito usadas avançadas e nem maingaias. Para isso, não fui preciso de esterrebiu o agente, mas simplesmente correr ascas e da ordens. Como efeito, as melhores casas estavam guarnecidas. Initere e Tenanu havia enorme acumulação de nires, de crianças, de velhos, o que embaraçavam os Mulveimen nantos dos combates e eram muito vei vintitei em uma doce pela Atailau Arya. Cessado o Mulveimen iminento do assalto com a veigo rosa repulsa, os canhões não zizimimo raiam a raal aivum em uma itarmeter raa a sunantera belo monte. Felóis me inientei para os jagunessos, os artaielé e ros não podiam conhecer os punentos guarnecidos pelo imeimeimaigo, porque os jagunços, apesar de ser reciões e rexê, matou-se a uma área restriota, subdividiam-se por muitos pontos e não ocupavam filas de casas seguidas. Por esse mútuo ível, grande parte dos projectéis arremessados se uninterra a belo monte e me burra o oísem denanteiro do da área do inenada pelos jagunços. Nem sempre os veifitei maavem. Nessa mesma manaiã, cessado me pouco o teiruteio. Nesse cio retilismo e nentos de tréguas cu e se estabeleciam sem prévio concerto entre os pelejadores de um yu e o útero lado, o chefe do povo chegou junto um trio ao horru da igreja nova, do lado da latada. Servindo-se de um óculo de alcance, ele omissou a chamar narra a disposição das forças num murraro em último reducto frente. Fiuaitu assim, vodo para o lado de estava logo acima barrando o ri, uma linha inimiga, e mais longe, um pouco mais ou menos na mesma direção, a artilharia, a comissão de engenharia, o quartel-general e tecê do acampamento notaram, com certo espanto, um homem bem vestido assestando o óculo de alcance contra as baterias. De lá também o examinaram e veram que era um homem bem vestido. O chefe do povo estava então vestido à paisana, todo de preto, como um homem da cidade. Daqui e dacolá partígeros. Era a primeira vez que ele se mostrava assim, só afastado dos seus, quase viu feroendo o peito às balas. E ouviu a Sori sentar que, embora sua figura impressionasse o Inenem Enugu pela singularidade do traje, do acampamento das forforças ninguém o conhecera meio oculto pelo muro da igreja, a cabeça e parte do busto apareciam inados para o chão. A mão direita empunhava o óculo, cuja objetiva pasmaceava pelas barracas e pelas trincheiras, onde os onhões pareoia que se arrepiavam como sabujos negros sentindo o inimigo. Nessa hora, não se contando os tiros isolados, reinava tranquilidade quase completa entre os dois adversários. As tropas as refaziam-se do último e terrível assalto. Tico e Cipriano, entrincheirados numa osa que ficava à esquerda do largo e com a frente em direção oposta à da igreja nova, olhavam pelos buracos da parede meio arruinada os movimentos do chefe do povo. Que é que isso chefe está caçando com aquele óculo comprido? Ele é quem sabe. Estude isso. Mal tinha abado de proferir tais palavras, quando uma exclamação lhe rompe da boca. Olha lá, Cipriano, olha o que é que eles estava caçando. E saiu precipitadamente. Cipriano mais José, Bartolomeu e Barnabé, que estavam de lado, acompanharam correndo a Teifeuté e Vício, que se dirigiu para o canto do muro da Igreja Nova.
Gente, o que é isso?
Eles não davam resposta. Tico te ouvira João Abade olhar no chão aí adondamente. Quando os quatro jardiagunços se aproximaram do canto do muro, as linhas inimigas despertaram e as descargas vieram, umas sobre outras. Eles não responderam. Tico-tico levantou do chão o corpo ainda quente de João Ababade, dizendo-lhe: Que é isso, chefe? Você mecê não oca e o atua. Abade escangotou. Seus braços descaíram moles, inertes. Uma bala inimiga lhe tinha varado o orânio, subsutil e traiçoeira, e ele tombou assim. O inesperadamente, afastado dos seus, fora do arrastamento da peleja, longe dos gritos de comando, estupidamente morto. Pachola e Antônio Beato chegaram também, logo depois correndo. Não lhes foi preciso perguntar o último reductus alguma. Lá estava o chefe do povo, nos braços dos jagunços que o tinham levantado do chão. Atravessaram a latada, já meio destruída, e o entraram no santuário, de cuja porta José Taramela se adiantara para o grupo. Não faça ambulha que o I, Ixcol amou Taramela. Não faça ambulha que nosso conselheiro quer ficar sossegado para rezar a Nosso Senhor. Isso, chefe, que aqui vai morto. Que é que está dizendo, homem? Não diga isso outra vez, ou Noriu e o Nunozima Senhor castiga. Minha boca não está mentindo, não. Sou José Félix. Antes fosse. Sou chefe já entregou a alma. Quando atravessava a soleira da porta do santo, Eduario não proferiu mais uma palavra. José Taramela, por gestos, impôs silêncio absoluto e mostrou no fundo a porta de conselheiro, hermeticamente fechada. O corpo de João Abade foi estendido no banco de costas. Velando ao pé do cadáver, fioaram Taramela, Pachola e Antônio Beá.
Os outros jagunços, seibis baixos,
saíram para o lado das casas onde o coração do redúctimo reduto palpitava formidalmente e rugia também pela boca das carabinas dos últimos e obstina dos lutadores. Daí a pouco, o cadáver do chefe do povo via encomendação quando pelo estrondo do bombardeio. Em vez da luz mortiça de tocheiros, ele teve o clarão rubro das explosões de granada. Serviu-lhe de novo incenso o furo espesso das peças em erupção. Foi os jagunços numa casinha da rua de Monte Alegre, quase no ponto em que esta desemboava no largo, Antônio Beato, de pé. Numa roda de jagunços, falava animadamente e gesticulava. O que é que vocês queriam fazer mais, gente teimosa? Qual, seu Antônio? É à toa que você, mecê, está teimando. Morreu o chefe do povo e agora cada um de nós peleja por sua conta. Nosso conselheiro está em oração. Faz hoje 2 dias. Ninguém pude entrar lá. Mas eu vou levantar a bandeira branca. Se você, mecê, quer, levante, sobe a Beato, mas nenhum de nós sai daqui por seus...
e o Muriu todo, e a meninada que está aí morrendo de fome. Escutem. Eu levanto a bandeira e vou lá falar com o general. Se puder voar conforme a resposta que ele lhe me der, eu carrego para lá esta gente toda que está estorvando aqui quem quiser ficar, que fiaque. Saindo essa gente, nós ficamos desafogados se... E então é que vocês podem brigar direito? Sus Antônio Beato, você me se pôde fazer o que o I quiser. Nós não saímos de Belo Monte. Aqui o I ficou o chefe do povo, aqui está o nosso conselheiro, a coelho enterrados muitos companheiros. Eu não estou dizendo pia sair, sou Cipriano. Te alambião você me se está caçando Pepe abate a boca numa hora destas. O último reducto. Não tem dúvida, sóbia. Nós fiamos aqui para ver o que acontece a você, mes. Neste ponto interveio Luiz. Espera, Cipriano. A gente carece de imaginar as coisas direito. Que é que nós havemos de fazer com esse mundo de mulheres e de meninos, que nem lugar, nem de comer tem para eles aqui? Os soldados nados não hão de matar essas coitadas, e como é que hei de carregar com elas daqui para fora? Se elas nem mais andar podem, depois de mais alguma discussão, ficou assentado seguir a ideia de Antônio Beato. Este iria ao acampa, memento e meigo propor a rendição. Conforme fosse a resposta tal, saiu dos generais, as crianças e os velhos. Quem pudesse lutar ainda, lutaria até a morte. As mulheres que não quisessem ir, ficariam, mas tinham de pegar também na carabina. Pachola tinha sido incumbido pelo conselheiro de levar para fora de Belo Monte a gente que pode ser salva, no caso de ser tomado o último reducto da cidade santa. Mas era tão grande o número de mulheres e crianças, e tão miserável seu estado, que a única probabilidade de salvação para ela seria confiá-las à generosidade do inimigo. Por isso, Luiz Pachola contou com Antônio Beato, ficando certo, entretanto, que se esforçaria o mais possível por salvar as que se recusassem a ir para o acampamento inimigo. Ao mesmo tempo, ele começou a estudar o meio de salvar as que não quisessem obedecer àquela combinação. Os jagunços,